Glória a Deus. Eu orava a Deus a respeito da palavra para essa noite, porque nós estamos indo aí agora para receber a nossa terceira chave. Qual foi a primeira chave? Vamos ver se vocês são boas de memória. Primeira? Determinação. Segunda? E a terceira? Ô, gente, vocês não sabem? Não. A terceira chave é a perseverança. Perseverança. E eu orava a Deus pedindo uma palavra para essa noite. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia de personagens que são sinônimo, que são símbolo de perseverança para nós. A gente tem Joquebede, que já foi citada aqui hoje pela manhã. Ontem à noite, aliás, a pastora Eliana, a tia Eliana falou sobre ela um pouquinho, né? Diz que é uma das personagens que ela tem muita admiração. Joquebede realmente foi uma mulher que perseverou, uma mulher corajosa, né? Uma mulher que, para fazer o que ela fez, para preservar o seu filho, né? Enquanto ele esteve com ela, e depois, quando ela teve que abrir mão de tê-lo junto dela, para, na busca, né? No anseio de continuar preservando ele, mesmo à distância, aquela mulher, ela é um exemplo para nós. Nós temos muitos outros exemplos. Maria, mãe de Jesus, né, que abriu mão de um momento muito importante na sua vida, estava prometida em casamento, mas ela se dedicou em confiar ao Senhor e ela perseverou nos dias que foram muito difíceis para ela, né, dias de muita aflição, período da sua gestação, porque ela foi muito mal julgada. Pensa, né, se nos dias de hoje uma moça engravida antes do casamento ainda há uma perplexidade, imagina nos dias de Maria, ela precisou perseverar em confiar no Senhor, em descansar que de fato ela estava no centro da vontade de Deus para cumprir o seu propósito, a sua missão. Então a gente tem muitas mulheres e muitos homens também na Bíblia que são sinônimo de perseverança. Mas quando eu orava ao Senhor, Deus trouxe ao meu coração uma mulher que também ela é muito querida, eu tenho um apreço muito grande pela sua história. E a sua história está registrada lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre Ana. Eu quero ler com você. Nós vamos fazer a leitura do versículo, a partir do versículo 1. Vamos lá. Vamos ler juntas, diz assim, olha, 1 Samuel capítulo 1, houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu, e este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Dá uma olhadinha para essa tua irmã e diga para ela assim, olha, o Senhor se lembrará de você. Isso é profético, meninas. O Senhor se lembrará de você. Quando eu olho para essa história, eu vejo aqui dois corações muito diferentes um do outro, posturas diferentes. Eu olho para a Penina, e a Penina, ela é símbolo da perversidade. A Penina é aquele tipo de pessoa que tem prazer na tristeza do outro. É aquela pessoa que tem prazer na falta do outro, que tem prazer em expor a condição do outro, que tem prazer em humilhar o outro, sabe, de tripudiar em cima do sofrimento do outro. Penina era uma mulher amarga, uma mulher que não tinha nada para agregar. Você conhece gente assim? Oh. Você já teve uma Penina na sua vida? Várias Peninas. Penina acho que Penina é aquele tipo do exemplo que a gente teve ontem, né? Que a gente ia cantar aquela musiquinha para ela. Toma conta. Pode cantar para as Peninas, vamos cantar. Toma conta da sua vida. Toma. E faz o que mais? E deixa a irmã em paz. Ou glória. Tia Sueli, gostei do glória agora. Penina é esse tipo de mulher que não deixa os outros em paz. É aquela mulher rancorosa, é aquela mulher que gosta de ofender, é aquela mulher que... quando abre a boca, ela não fala nada para edificar, ela não tem uma palavra de ânimo, ela não tem uma palavra de esperança. Pelo contrário, ela não só é crítica e vê, né, o lado negativo das coisas, mas ela faz questão de reforçar isso para as pessoas. O texto que nós lemos nos fala que todos os anos, né, isso eu fico imaginando assim no dia a dia, porque a Bíblia fala, o narrador fala aqui, do dia em que eles subiam para adorar. Pensa, se ela tinha esse prazer de fazer isso num dia, numa ocasião, numa época, que para eles era considerado uma época, né, dias santos, dias, né, de santificar-se, se ela tinha prazer de fazer isso no dia de ir para o culto, pensa o que ela fazia no dia que não tinha culto. Porque se ela já era endemoniada no dia de ir para a igreja, né, vamos trazer para os nossos dias, Penina é uma endemoniada. Ela tinha um demônio próprio dela. Né? Penina, acho que nem no inferno ela era bem-vinda, nem o diabo queria ela lá, porque ela era aquele tipo de pessoa que tem o diabo próprio, ela tem o próprio demônio dela, tem o próprio diabo dela, ela é o diabo dela mesma, sabe? Se no dia de ir para a igreja, se no dia de cultuar, de buscar a Deus, de sacrificar, e por que eles iam fazer sacrifícios a Deus? Eles iam adorar e sacrificar. Porque anualmente eles subiam até Siló para buscar ao Senhor para a remissão dos seus pecados. Pensa, ela não ia com o coração contrito, sabe, buscando arrepender-se, né, do que ela tinha feito, do que ela tinha falado, do que ela tinha pensado. Porque geralmente não é com esse coração que a gente precisa ir buscar o Senhor. O que a gente busca a Deus? A gente não busca o Senhor só pensando nas bênçãos materiais. A gente vai buscar o Senhor porque a gente precisa dele para ser um pouco melhor do que a gente é. Para a gente melhorar como indivíduo, não é? Para a gente ser uma mãe melhor, para a gente ser uma esposa melhor, para a gente ser uma funcionária melhor, para a gente ser alguém melhor nessa vida. E melhor para quem? Para nós mesmos? Não, para o outro. Nós precisamos melhorar porque a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade. E o primeiro meio social que a gente convive é dentro de casa. Pensa, uma pessoa que é perturbada dentro da própria casa, para com a sua família, pensa o quanto ela não perturba o juiz de quem não é parente. Porque uma pessoa que não sabe ser bênção dentro da própria casa, ela não vai conseguir ser bênção fora de casa. Sinto muito, ela pode, né, mascarar. E, infelizmente, tem muita gente que é muito sagaz para isso. Tem muita gente, né, eu converso às vezes com algumas mulheres e algumas me dizem assim, olha, puxa, eu queria morar dentro da igreja, porque meu marido aqui dentro da igreja, ele é outra pessoa. Em casa, parece o diabo em pessoa. Mas aqui dentro da igreja, nossa, ele é tão simpático com as pessoas, ele é paciente, é tolerante, mas lá em casa é tudo na base do grito, na base da grosseria, não tem paciência comigo, não tem paciência com as crianças e tal. Mas penina é esse tipo de gente, que ela não é bênção dentro da casa dela. Dentro daquela família, daquela pequena comunidade, que era a família, né, de Eucana, eles viviam essa realidade. Eucana tinha duas esposas, e estava tudo certo, dentro da cultura deles, tudo bem. Ele tinha duas esposas. Como família, já que eles viviam, conviviam em família, eles tinham que tentar viver o mais harmoniosamente possível, para tornar aquela convivência uma convivência, né, tolerável, suportável. Mas Penina é aquele tipo de gente que ela é uma perturbação para os da própria casa. Então, se no dia de ir para o culto, Penina já ia para o culto, né, com essa intenção de ferir, de magoar, de entristecer e de abater, pensa como não era no dia a dia. Imagina o café da manhã, Ana e Penina dividindo a mesa do café, a mesa das refeições. A mesa é um lugar onde é um símbolo de comunhão. Mesa é o lugar que precisa, na nossa casa, nossa mesa precisa ser símbolo de unidade, símbolo de partilha, onde a gente manifesta a nossa gratidão a Deus pelo alimento, pela provisão, e onde a gente compartilha com o outro os nossos sonhos, as nossas expectativas, mas a gente também divide as nossas lutas. Não é na mesa que a gente faz isso? A mesa tem esse simbolismo. Agora, eu fico imaginando como devia ser difícil para Ana fazer refeições ao lado de Penina. Imagina quando essas crianças chegavam da escola, vamos trazer para os dias de hoje. Essas crianças voltavam da escola trazendo seus desenhos, suas atividades. Olha, mamãe, o que eu aprendi. Olha o desenho que eu fiz. Penina, do jeito que ela era, tão possuída, eu fico imaginando ela esfregando na cara de Ana. Aí, olha, você não tem filhos para te trazer atividades. É dia das mães hoje, viu, Ana? Ah, esqueci, você não tem filhos, né? Esse dia não tem nenhuma importância para você. Ela fazia questão de jogar na cara de Ana a sua esterilidade, a sua impossibilidade de gerar filhos. E ela sabia que um dos sonhos de Ana, talvez o maior sonho de Ana, porque a Bíblia não fala de outro, provavelmente ela tinha outros anseios, mas esse era o maior de todos. Ela não levava em consideração a angústia dessa mulher, a tristeza, o abatimento dessa mulher. Já bastava a sua própria tristeza, as suas próprias reflexões a respeito da sua condição. Mas ela fazia questão de perturbar. Então, Penina é esse tipo de pessoa que tira a paz do outro e que faz questão de manter uma vida em pé de guerra com o outro. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que, mesmo sendo ferida dentro da sua própria casa, dia a dia, e sendo desafiada a subir anualmente até o templo, né, até o lugar da adoração, Ana não se esquivava de adorar. Ana não fazia da sua dor e da sua falta uma justificativa para não adorar a Deus, para não buscar ao Senhor, o que é muito comum nos nossos dias. Você conhece pessoas que quanto mais dificuldades ela enfrenta, mais distante ela fica de Deus? Os momentos das nossas angústias, das nossas aflições, são os momentos que a gente mais precisa buscar a Deus. São os momentos que a gente mais precisa recorrer ao Espírito Santo. Mais precisamos meditar na palavra. Mais precisamos orar. Porque nós precisamos nos revestir de força, de coragem, como nós temos falado desde ontem. Porque os dias são difíceis. Olha o tema do nosso retiro. Mulheres fortes em tempos difíceis. Os dias são maus. Os tempos são difíceis. São desafiadores. Mas infelizmente nós temos encontrado um grande número de pessoas, e como nós estamos falando diretamente a mulheres, vamos, né, usar então esse termo. Um grande número de mulheres que quando as coisas apertam, ao invés dela correr para o Senhor, ela foge do Senhor. Irmã, estou sentindo sua falta nos cultos. Está acontecendo, tá tudo. Ah, estou passando uma luta. Puxa, mas agora era a hora de você se fortalecer em Deus, de buscar o Senhor, de meditar na palavra, ser orientada pelo Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho força. Ah, a gente ora, mas nada acontece. A gente vai na igreja para quê? Não está valendo a pena. Mas a gente não busca o Senhor por conta das coisas que são palpáveis, que são visíveis. A gente busca o Senhor justamente por aquilo que é subjetivo, pelas coisas espirituais. Porque enquanto eu não alcanço aquilo que é palpável, aquilo que é visível, Ele está trabalhando aqui dentro de mim, me recarregando as baterias, me tornando forte e me tornando resiliente, para esperar com paciência. Não é isso que o Davi diz? O salmista diz isso: esperei com paciência no Senhor, e o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem que ter paciência. Fala para tua irmã, tem que ter paciência, irmã. Tem mulher paciente aqui? E as de pavio curto, vieram para o retiro? Não, né? Tem ninguém pavio curto aqui. Ana não se limita. Ela poderia, sim, pensar como algumas mulheres da atualidade. Eucana, não vou esse ano. Por quê? Porque nada mudou. Não vou no retiro esse ano. Por quê? Porque não fez diferença o retiro do ano passado. O retiro é anual, né? Não vou no retiro esse ano. Por quê? Porque nada fez diferença. Eu fui lá, chorei, ouvi uma meia dúzia de palavras, cantei. Fiz tanta coisa, mas não mudou nada do ano passado para cá. Talvez você veio com esse discurso para cá. Um ano passou e nada mudou, Eucana. Eu continuo estéril. Eu continuo chorando pelas mesmas coisas. Eu continuo orando a Deus pelos mesmos propósitos, fazendo os mesmos pedidos. Eu continuo enfrentando a oposição da Penina todos os dias. Nada mudou. Então, para que eu vou lá? Para que eu vou a Siló? Eu sei que isso vai se repetir. Que isso foi assim o ano passado, foi assim o ano retrasado, foi assim, e foi assim, e foi assim. Talvez você tenha pensado assim. Ah, não vou cear esse mês. Ah, não vou no culto hoje. Ah, não vou na vigília. Ah, não vou no evangelismo. Não, mas a Ana ela tem uma postura diferente. Ano a ano, apesar das circunstâncias seguirem as mesmas, de nada ter sofrido alteração, Ana continuava buscando ao Senhor. Ana é um símbolo de perseverança. Fala para tua irmã, persevere em buscar ao Senhor. Vai valer a pena, minha irmã. Sempre vale a pena perseverar em buscar ao Senhor. E eu não sei qual era o que Ana trazia no seu coração, mas talvez Ana saiu da casa naquela ocasião, e essa ocasião em que o texto nos retrata, Talvez ela pensasse, é mais um ano, vamos lá. É mais uma oferta, é mais um sacrifício, é mais um tempo de busca, é mais um tempo de adoração. Talvez para ela, por ser tantos anos consecutivos, indo, chorando, buscando, se entristecendo já no caminho, né? Ela já chega no lugar da adoração ferida, além da sua ferida pessoal, ela já chega ferida por Penina. Então talvez ela pensou assim, não vamos lá mais uma vez, mais um ano, mais um culto, mais um retiro, eu vou lá. Mas talvez ela não tinha a expectativa de que aquele seria o ano. E quando eu meditava nesse texto, Deus disse claramente ao meu coração, tem mulheres que vieram para o retiro pensando, é mais um ano, é mais um retiro. Talvez você não gerou expectativas de que esse é o ano e de que esse é o retiro. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Deus comunica ao meu coração para comunicar ao teu coração que este é o ano, que esse é o retiro. Quantas recebem essa palavra? Dê um glória a Deus aí onde você está. Fala para tua irmã, esse é o retiro, irmã. Esse é o ano. Eu creio que esse é o retiro, esse é o ano. Porque Deus está dizendo isso para nós. Eu não sei com quais expectativas você saiu da sua casa. Talvez você pensou, é só mais um retiro. Não, mas esse é o retiro. É mais uma vez. Não, essa é a vez que o Senhor realmente vai mudar teu cativeiro, vai mudar tua história. E ela vai para aquele lugar. E o texto nos diz que, como foram das outras vezes, é claro, acontece o mesmo. Porque Penina está ali, a Penina faz parte da vida dela. Penina é essa mulher que perturba. E Ana fica tão abatida, que como todos os anos, ela perde o apetite. Porque tem algumas de nós que quando a gente está muito abatida, muito triste, a gente perde o apetite, perde, não perde, perde o sono. Não consegue dormir direito, não consegue comer direito. Mas tem as outras que estão do outro lado oposto da moeda. Né? Que não perde o apetite, dando a comer. Né? Nossa, vira uma draga. Né? Outras, ao invés de perder o sono, só quer dormir, vai deprimindo, não quer sair debaixo da coberta, não quer tirar o pijama, não quer acender a luz. Cada uma de nós temos o nosso jeito de reagir à vida, de reagir às circunstâncias. E aí o texto nos diz que o que acontecia anualmente acontece também agora. Chega lá, ela perde tanto a disposição, ela está tão indisposta, ela está tão cansada emocionalmente, porque ela luta diariamente com as suas emoções. Ela tem que driblar as suas emoções todos os dias por conta da endemoniada lá da Penina. E aí ela perde a vontade de comer. Ela perde o apetite. E Eucana vai questionar. E eu acredito que essa não é a primeira vez que Eucana questiona. Eucana era um marido muito zeloso, era um marido que amava Ana. O texto nos deixa claro isso. Ana era muito amada por esse homem. Mas mesmo sendo muito amada pelo seu marido, ela tinha uma falta. Ela tinha um desejo, ela tinha um sonho. E aí Eucana vai questionar a Ana, por que você está chorando? É como se ele dissesse, Ana, você está chorando de novo por isso. Você já sabe como é Penina, ela é assim mesmo, ela não tem papa na língua. Ela é chata, ela é amargurada, ela precisa se converter. Né? Mas por que você está chorando de novo? Por que você não come? Eu fico imaginando Eucana lá com um pratinho, sabe? Tentando, de alguma forma, acolher Ana no seu sofrimento. Por que o seu coração está tão sofrido, está tão fechado, né? Por que está tão mal o teu coração? E aí, ele quer mostrar para ela, de alguma forma, o quanto ele a ama. E ele diz assim para ela, eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Às vezes parece uma presunção da parte de Eucana, né? A primeira vez que a gente lê assim, de uma forma muito superficial, parece que ele é presunçoso, aquele tipo de homem meio presunçoso, meio arrogante, sabe? Mas eu não vejo assim. Quando ele diz para ela, olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu faço de tudo, eu estou tentando de todo jeito, sabe? Te acolher, eu estou tentando de todas as formas, eu não sei mais o que fazer para mostrar para você o meu amor, para mostrar para você que eu me importo com você. E glória a Deus que Ana tinha esse homem na vida dela. Graças a Deus que ela tinha um marido assim, porque pensa, se infernizada por Penina, ainda ter um marido ogro do lado dela, ia ser muito mais difícil. Então a gente percebe que Eucana era um marido cuidadoso. E por conta desse cuidado, o texto nos diz então que ela se levanta e ela faz um esforço. Ela vai, né, para honrar, agora para devolver para esse homem essa honra que ele está dando a ela, ela se levanta e ela vai comer, e ela vai beber com eles ali, ela vai fazer o social. Talvez você esteja cansada, minha irmã, de fazer o social. Às vezes nós somos obrigadas a fazer o social, é ou não é? De sorrir quando a gente quer chorar, de conversar quando a gente quer se calar, quando a gente quer ficar no nosso cantinho reservada, de servir quando, na verdade, a gente queria ser servida, não é assim? Tem tempo para todas as coisas. E ela vai lá fazer esse social. Ela senta, come uma coisinha ali, mesmo sem querer, mas ela belisca uma coisinha ou outra. Mas o texto diz que ela estava ansiosa para sair daquele ambiente social, né? Sair daquele momento social, para ir para um lugar especial. E esse lugar especial era o templo. Não era a hora do culto, era a hora da comunhão lá fora. Estava todo mundo comendo e bebendo. Mas o que Ana sentia destoava dos que estavam ali naquele momento de comunhão. Ana queria chorar, então ela está segurando ali para não chorar diante das pessoas, para não se expor diante das pessoas. Tudo que ela deseja é ir até o templo. E aí quando ela consegue, né, fez ali o seu social, quando ela consegue sair ali a francesa, o texto nos diz que ela vai para o templo. E ali no templo ela se derrama diante do Senhor. O texto diz que com amargura de alma, lá no versículo 10, ela orou ao Senhor. E ela começa a chorar abundantemente. E naquela ocasião ela faz um voto ao Senhor. Ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres. Olha a insistência dessa mulher. Olha a persistência dessa mulher. Mas a tua serva deres um filho homem. Senhor, eu vou devolvê-lo para ti. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela está fazendo um voto diante do Senhor. E o que me chama a atenção aqui, que no versículo 12, o narrador coloca assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ela foi observada pelo sacerdote. E essa palavra, perseverando ela em orar perante o Senhor, fez toda a diferença na vida dela. Quando eu li essa palavrinha, perseverando, essa frase, perseverando ela em orar ao Senhor, o Espírito de Deus chamou a minha atenção para algo. Perseverança é diferente de obstinação. Perseverança é diferente de obstinação. Embora pareça que sejam, que as duas palavras sejam sinônimas ou estejam em pé de igualdade de intenção, mas elas se diferem por um contexto. Quem persevera está em busca de um objetivo, quem é obstinado também. Quem persevera tem um foco, tem uma meta estabelecida, quem é obstinado também. A diferença está na legitimidade do que se persiste, ou do que se busca, do que se propõe a alcançar e a conquistar. Qual é a diferença? O que distingue a perseverança da obstinação? É que o obstinado, ele é apegado, ele está fixado numa ideia, e ele vai correr em busca de alcançar esse objetivo, ainda que essa ideia seja uma ideia errada. Ainda que ele tenha que passar por cima dos outros, ainda que ele tenha que passar por cima de princípios, quebrar alianças, quebrar protocolos, o obstinado é isso. O texto não diz que ela era uma mulher obstinada, o texto diz que ela era uma mulher que perseverava. E perseverava em fazer o quê? Em orar, em buscar ao Senhor. O fato de Ana perseverar em orar ao Senhor, em buscar ao Senhor, em primeira instância, a salvou dela mesma. Em que sentido? Quanto mais eu busco ao Senhor, quando eu tenho uma penina na minha vida, mais o Espírito de Deus me salva e me resgata de me tornar aquilo que o meu opositor é para mim. Quanto mais eu busco e eu persevero em buscar ao Senhor, menos chance eu tenho de me tornar uma penina. Quantas estão entendendo isso aqui? Quanto mais eu persevero em me aproximar de Deus, mais eu me pareço com o Senhor, menos risco eu tenho de me tornar parecida com o meu algoz. Qual é o problema das mulheres da nossa geração? Elas não estão buscando ao Senhor. Porque buscar ao Senhor é necessário disciplina. Buscar ao Senhor é necessário disciplina. Não se busca ao Senhor só uma vez por semana. Não se busca ao Senhor uma vez por ano, no dia do retiro. Ah, então vou me consagrar porque eu vou para o retiro. Ou então vim para o retiro, vou voltar para casa e vou começar a me consagrar. Não. A gente busca ao Senhor todos os dias. Há um alerta na palavra, a gente tem que orar sem cessar. É em todo o tempo. Você não precisa estar dentro da igreja como instituição para você buscar ao Senhor. Você pode buscar ao Senhor enquanto você está lavando a sua louça. Você pode falar com o Senhor enquanto você está dirigindo o seu carro. Enquanto você está levando um filho para a escola, enquanto você está a caminho do seu trabalho. Você pode buscar o Senhor caminhando na praia. Ó, gente. Ai, que delícia. Quando eu tenho a oportunidade de ir para o mar, ou de ir para um lugar como esse que nós estamos, né, que eu vejo a natureza, independente se é o campo, se é a praia, meu Deus, eu fico ali, assim, contemplando a maravilha da criação, e eu me perco no tempo falando com o Senhor. Eu tenho o prazer de falar com Deus enquanto eu estou diante da magnitude da criação dEle. Você tem a oportunidade de buscar o Senhor em todo tempo, em todo instante, sentada, de pé, deitada, você tem oportunidade de falar com Deus em todo o tempo. E o fato de você buscar ao Senhor vai te livrar de você se tornar alguém parecido com a penina da tua vida. Porque todos nós um dia já tivemos uma penina, ou estamos tendo nesse exato momento alguém que representa a penina na nossa vida. Que essa pessoa aqui não apenas te humilhe, te expõe, faz questão de jogar na tua cara aquilo que você ainda não alcançou no Senhor. Mas ela não quer que você alcance de Deus aquilo que você está buscando. Ela não só se alegra pelo fato de você não ter, mas ela vai fazer de tudo para que você não tenha. Quantas estão entendendo o que Deus está falando aqui? E se nós não buscamos ao Senhor, não nos revestimos da graça de Deus, não buscamos na palavra conhecer qual é o propósito de Deus para nós, entendendo por meio da palavra que Deus tem um tempo e Deus tem um propósito para, né, um tempo para cumprir os seus propósitos em nossa vida. Porque quando a gente olha para o texto, o narrador está dizendo assim, olha, duas vezes ele afirma que a esterilidade de Ana era um propósito da parte de Deus. Versículo 5 e versículo 6. Porém, a Ana dava uma parte, está falando, né, do tratamento de Elcana para com Ana. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Quem tornou a Ana estéril? Quem tornou a Ana estéril? O Senhor. E versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado. Quem tornou Ana estéril? Então havia um propósito. Havia um propósito nisso. Algumas coisas não aconteceram na nossa vida ainda, não é por uma questão de sentença, é por uma questão de propósito. Penina queria que Ana acreditasse que Deus a estava castigando, que Deus a estava sentenciando. Ah, você fez alguma coisa aí. Deus está te punindo. E quando nós não buscamos ao Senhor de todo o nosso coração e não perseveramos em buscar ao Senhor como Ana fazia, a gente corre um grande risco de começar a acreditar nas coisas que Penina nos diz. E pior, corremos um grande risco de querer lutar com Penina com as mesmas armas, com o rancor, com as ofensas, com o desrespeito, com a falta de empatia. E qual é o perigo disso? É que a gente começa a atacar não só a Penina, mas a gente começa a atacar qualquer outra pessoa, porque a gente começa a ficar na defensiva. Fala para a tua irmã aí, persevere em buscar ao Senhor. Fala, você não precisa se tornar uma Penina. Deus não quer que a gente se torne uma penina. Eu não preciso agir como penina. Eu não preciso provar nada para a penina. Você não precisa provar nada para a penina. É o Senhor quem nos justifica. Só persevere em buscar ao Senhor. Porque isso possibilitou que ela não se tornasse como a sua opositora. Nessa noite, mais uma chave está sendo entregue a nós. O Espírito Santo está nos possibilitando, Ele está dizendo para você e para mim, olha, é possível sim ser resiliente e perseverar. Como é que você vai ser perseverar e ser resiliente? Na força do Senhor. É na força do Senhor que nós nos tornamos mulheres fortes em tempos difíceis. É buscando a Ele de todo o nosso coração. É colocando de lado o nosso orgulho ferido, o nosso ego, a nossa vontade de fazer justiça com as nossas mãos, a nossa vontade de dizer meias verdades para as peninas da nossa vida. É na força do Senhor que a gente consegue silenciar diante do nosso algoz, mas abrir a nossa boca diante daquele que entende a nossa dor e que tem propósito inclusive nas nossas dores, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E esse tempo de espera vai cooperar com o teu bem, e não só com o teu bem, mas com o bem de outras pessoas que estão no seu entorno, porque eu quero repetir, eu gosto de repetir isso para reforçar, para você guardar. Tudo que Deus faz na nossa vida não tem fim em nós mesmos, é para alcançar a outras pessoas. Deus tinha um propósito e Ele precisava de alguém que tivesse paciência, mas que também perseverasse, não só em buscá-lo, mas perseverasse em fazer cumprir o voto que cumpriria. Porque quando Deus olha para a nação de Israel, Deus precisava de alguém para substituir o profeta, o sacerdote Eli. Só que os filhos de Eli não tinham condições de assumir esse lugar. Porque os filhos do sacerdote, que também eram sacerdotes, né, tinham uma linhagem de sacerdotes naquela família, não estavam à altura de cumprir o propósito de Deus, porque os seus corações estavam corrompidos. Então Deus precisava se valer de um novo sacerdote, começar uma nova linhagem sacerdotal em Israel. Então quando Deus olha para Ana, que anualmente, apesar da sua dor, apesar de ter uma penina na sua vida, Não se cansava de buscar ao Senhor, e não fazia da sua dor uma justificativa para não buscar ao Senhor, pelo contrário, ela se utilizava da sua sofrimento e da sua dor para estar mais perto do Senhor. Deus fez com que ela esperasse o tempo certo. Qual era o tempo certo? O tempo que ela estava pronta para ofertar. Porque pensa, se Deus chegasse em você e falasse hoje para você assim, olha, entrega seu filho para o pastor Natalino, porque ele vai criar esse menino, ele vai formar esse menino, ele vai ser um sacerdote, ele vai ser um homem de Deus. Quantas aqui estavam preparadas para fazer isso? Meu Deus, eu amo o pastor Natalino, eu amo a tia Eliana, eles são muito legais, mas eu quero criar esse menino. Esse menino é meu, fui eu que carreguei no meu ventre 9 meses, eu sonhei com isso. Ana precisava estar pronta para entregar, para devolver, para ofertar a Deus. No dia que Ana faz essa oração, de todo o seu coração, Senhor, atenta a minha oração, olha, ouve o que eu estou te pedindo, te lembre de mim, e aí ela reforça, e não te esqueças, porque às vezes a gente lembra de uma coisa por um segundo, daqui a pouco a gente esquece de novo, né? Ela fala com Deus como se ela estivesse falando com alguém como a gente, olha a intimidade de Ana com Deus, ela está desenhando para Deus, ó Senhor, se o Senhor me der um filho, olha, eu vou entregá-lo ao Senhor, todos os dias da sua vida, por todos os dias, ele será teu. Vai ser para honrar o teu nome, vai ser para servir na tua obra, vai ser para ser um propagador do teu reino. Ela projeta nesse filho que ela não tinha, mas que ela tinha expectativa de receber de Deus, uma forma de ofertar, de agradecer ao Senhor por responder a sua oração. Vale a pena perseverar, porque o texto nos diz que depois daquela situação constrangedora em que o profeta, o sacerdote, olha para ela e acha que ela está bêbada, acha que ela está embriagada. E aí ela olha para ele e diz, não, Senhor, não me tenhas, né, como uma filha de Belial. As filhas de Belial eram como se fossem prostitutas. Não olhe para mim com esse olhar. Eu estou assim descomposta, porque eu estou amargurada, eu estou angustiada, eu estou falando com Deus. Estou falando com aquele que só ele me entende. Só ele conhece a minha aflição. Só ele conhece os meus bastidores. Só ele conhece o que eu passo no meu dia a dia. Nem Eucana tinha noção exata do quanto Ana sofria nas mãos de Penina. E aí, naquele momento, aquele profeta, que a princípio estava duvidando da idoneidade de Ana, ele olha para ela e diz assim: minha filha, então vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez. E com aquela palavra, né, ela olha e ela confirma aquela palavra, diz assim: olha, que a tua serva ache graça aos seus olhos. Ela toma aquela palavra, ela se apropria daquela palavra, e o texto nos diz, assim ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Sabe qual é o desejo de Deus nessa noite? É que você se levante dessa cadeira daqui a pouquinho, e você saia daqui sem carregar esse peso dessa tristeza que você trouxe no seu coração. É você mesma, que veio aqui para o retiro, mas que se identifica com essa palavra, porque tem uma Penina na sua vida hoje. Alguém representa a Penina, ou uma circunstância está representando Penina na sua vida hoje. Deus está liberando essa mesma palavra para você e para mim: vá em paz, porque o Deus de Israel vai conceder aquilo que o teu coração pediu. Está chegando o tempo de Deus mudar o nosso cativeiro. Está chegando o tempo de Deus cumprir o propósito, porque lembre, não tem fim em nós mesmos, o propósito de Deus é atingir outras pessoas. E o texto nos diz que quando ela volta para sua casa, o Senhor se lembrou dela. E aqui eu fecho essa ministração. Deus está se lembrando de algumas mulheres aqui nessa noite. E quando o texto diz que Deus se lembrou, não é porque Deus se esqueceu dela, é porque havia chegado o tempo, agora é a hora. Esse é o ano, esse é o retiro. Esse é o tempo do Senhor fazer uma grande reviravolta na vida de algumas mulheres, assim como Ele fez na vida de Ana. E eu quero orar por você, Ana, que está aqui nessa noite. Você que está cansada dessa Penina aí, que está perturbando você. Que te expõe, que bota o dedo na ferida. Se você pudesse, coloque de pé para que a gente possa orar juntas agora. Deus está se lembrando de nós aqui hoje. Estamos recebendo uma nova chave. A chave da perseverança. Você que veio para esse retiro pensando, é só mais um retiro. Receba essa palavra de bênção sobre a sua vida. Esse é o retiro. Você que veio pensando, puxa, nada mudou no ano passado, o que vai mudar? Vai mudar, muita coisa vai mudar. Se apropria dessa palavra aqui hoje. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Espírito Santo de Deus para o nosso coração. E nós vamos orar juntas aqui, e eu creio que os céus estão se abrindo para nos favorecer. Milagres vão acontecer. Eu creio que em pouco tempo você vai dar testemunho do que Deus está liberando sobre a sua vida aqui hoje, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vai chegar na tia Eliana, vai chegar no pastor Natalino, vai chegar na tia Mica, na tia Sueli, né? Vai chegar nas pessoas que têm uma certa representatividade de liderança espiritual sobre a tua vida, e você vai compartilhar: olha, realmente Deus se lembrou de mim. Deus se lembrou da minha casa, Deus se lembrou da minha família, Ele mudou. E mudou toda aquela situação, aquela circunstância que eu estava vivendo. Hoje eu estou vivendo uma nova fase, um novo tempo, porque o Senhor se lembrou de mim. Você pode colocar a mão no seu coração nesse momento, para que nós possamos orar juntas? Senhor meu Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer de todo o meu coração por essa palavra de hoje. Eu quero te agradecer porque o Teu Espírito Santo nos conhece profundamente. Não há ninguém que nos conheça tão profundamente como o Senhor. O pai pode conhecer, a mãe pode conhecer, o marido pode conhecer, o filho pode conhecer, pode até perceber por conta do nosso comportamento, quando nós manifestamos algumas emoções e alguns sentimentos. Assim como Eucana percebia a tristeza da sua esposa. Mas ninguém conhecia tão profundamente a alma de Ana como o teu espírito. E nós estamos aqui diante do Senhor, diante dessa palavra, dessa porção que foi compartilhada. O Senhor sabe exatamente por quê. Uma das chaves que estão sendo liberadas sobre as nossas vidas é a perseverança. O Senhor conhece exatamente o que algumas dessas mulheres estão enfrentando nos seus bastidores. A luta travada diariamente com as peninas das suas vidas, que fazem questão de reforçar aquilo que lhes falta. Que fazem questão de reforçar a esterilidade em alguma área, a infertilidade em alguma área. Talvez não seja a esterilidade literal, como aconteceu com Ana, mas talvez sejam outras áreas em que essa mulher não consegue prosperar, em que ela não consegue avançar, em que ela não consegue produzir ou frutificar. E por isso ela começa a olhar para os lados, e talvez ela chegou aqui se comparando a outras. Talvez todos os dias Penina quer convencer essa mulher de que ela é melhor que ela, que Deus a ama mais, porque ela prospera, porque ela frutifica, porque ela produz. Mas não é verdade. O fato de nós estarmos esperando algumas mudanças em nossas vidas não significa que o Senhor está nos punindo, que o Senhor está nos sentenciando. Mas hoje o teu Espírito comunica a nós que na verdade se trata de um propósito muito maior do que a nossa capacidade de entender. O que eu te peço neste momento, ó Deus, é que o Senhor promova no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior, a paz que excede todo entender, a paz que excede toda capacidade de entendimento, porque eu creio que o Senhor está olhando para a aflição do coração das Anas aqui presentes, e o Senhor está liberando uma palavra de milagre. O Senhor está dizendo que nós podemos voltar para a nossa casa em paz. O Senhor está dizendo que a gente não precisa mais ficar chorando e se lamentando por essa causa, porque o Senhor a está tomando para si. O Senhor vai mudar a nossa sorte. O Senhor vai estabelecer um novo tempo na nossa vida, um tempo de riso no lugar de choro. O Senhor vai trocar as nossas vestes de panos de cinza por vestes de louvor. Haverá júbilo em nossos lábios. Eu creio e eu declaro isso sobre cada mulher aqui presente. A tua palavra nos afirma que para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra reservada. E eu creio que assim como o Senhor honrou de uma forma tão tremenda a vida de Ana, o Senhor vai honrar essas mulheres aqui também. Vai honrar cada lágrima derramada no altar, cada dia que ela perseverou em te servir, cada dia que ela perseverou em te buscar, que ela não fez da sua dor um motivo para se afastar do Senhor. Pelo contrário, ela se utilizou do seu sofrimento e da sua dor para perseverar em buscar e se fortalecer no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, porque eu sei que o Senhor é Deus para fazer cumprir aquilo que disse. E se o Senhor diz que nós podemos voltar em paz nós voltaremos para a glória do Senhor. E vergonha de Penina, vergonha do inferno, vergonha de Satanás, que está querendo, torcendo pela nossa queda, torcendo para que a gente abandone a fé, torcendo para que a gente abandone a nossa esperança e expectativa no Senhor. Mas o nosso coração está firme, confiado no Senhor, porque o Senhor está dizendo que nós podemos voltar em paz. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.